Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que você fala? Josimar Carlos, olha aí, entramos em 2024, primeiro episódio degustando séries aqui no ano de 2024 e consequentemente também aí o primeiro podcast do Podverso da Geek. Estamos aí dando a entrada em 2024 do nosso querido Podverso da Geek, estamos com identidade nova, cara nova, tudo novo, vamos começar o ano aí falando sobre séries. Mas sobre uma série que a gente já falou lá ano passado e que a gente vai continuar aqui para vocês. Vocês vão saber daqui a pouco qual, mas não preciso girar foto, então vocês já sabem. E é claro, comigo está ele aqui, o nosso querido escritor Rafael Vandroy.
Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aí, estamos aí novamente curtindo aí o Podverso da Geek. Feliz ano novo para todo mundo aí, já adiantado, atrasado, né? Na verdade, para vocês. E vamos lá, galera. Vamos fazer mais um podcast aí sobre essa série Monark, que tá me surpreendendo, né, a gente vai falar agora. Antes de mais nada, entre lá no meu Instagram, @RafaelVandroy, dê uma olhadinha no meu trabalho, nos meus livros. Esse mês aí, entre esse mês e fevereiro, vou lançar o terceiro livro meu, o segundo livro da saga do Oitavo Guardião. Então, dê uma conferida no meu trabalho lá. E é isso, galera. Bora pra mais um podcast.
É isso aí, como o Rafael já adiantou, vamos falar aqui sobre Monark. A gente teve em recesso aí no final do ano passado, então ficamos mais ou menos duas semanas sem o Degustando e sem os podcasts do nosso querido Podverso. A gente volta aí essa semana do nada com três podcasts, então hoje vocês estão aí com o Degustando de Monark e amanhã tem o Degustando de uma série nova que vai trazer para vocês. E na sexta-feira a gente tem mais um episódio aí, no caso o primeiro do ano do Passando de Nível. Para o mês de janeiro, estou me adiantando para fevereiro já, para o mês de janeiro a gente meio que dá um spoiler, mas não um spoiler aqui. Quarta, quinta e sexta de janeiro, basicamente, vai ter o Podverso. Mano, esses três dias vão ter podcasts. Então, vai ter bastante coisa aí em janeiro pra vocês. Tem bastante Degustando, dois por semana. E o Cine Geek, com Passando de Nível, vão revezar aí pra vocês. A gente tem o retorno do Cine Geek também. Então, esse mês de janeiro a gente tá voltando, tem bastante coisa. Estamos fazendo aí a Multiverso da Geek versão 2024, agora com o nome de Multiverso da Geek. A Geek Universal, que é essa nossa força motriz aí, agora tá pegando esse grupo de conteúdos que a gente vai fazer. E em janeiro agora vai ser o nosso experimento, com bastante acontecendo, pra a partir de fevereiro, de fato, a gente conseguir encaminhar. Então, vai ter bastante coisa aí, acompanha a gente. Segue lá, @multiverso.dageek, da Geek tudo junto, pra você ter estes conteúdos todos lá no nosso Instagram, também tem no TikTok, vai ser bastante coisa por lá. No Threads agora vai ter bastante notícia, bastante coisa saindo. Nosso site multiversodageek.com.br, ele junta tudo isso que a gente faz. E é isso, tem bastante coisa aí saindo. E vamos entrar em 2024 aí com tudo, então bora falar de Monark.
Degustando séries.
É isso então, Rafael, quem ficou aqui tem spoiler. A gente já adiantou que a gente ficou de recesso no final do ano passado, né? Mas Monark não, né? Monark continuou. É. Eles não conseguiram dar uma pausa, eles falaram pra gente que ia dar uma pausinha lá de duas semanas, mas eles não conseguiram, né? O Kurt Russell tinha umas continhas pra pagar.
Aí ele mandou mensagem pra mim.
Ele falou desculpa, né? Desculpa tudo, mas tipo, tinha uns boletins, né, de final de ano. Aí teve que exibir a série normal, mas a gente entende, tá tranquilo? Por isso que a gente resolveu juntar tudo aqui. Então,
Eu vou dar uma mensagem pra vocês aqui, peraí. Tô abrindo o WhatsApp. Ó, pessoal, o Kurt Russell mandou o seguinte pra mim. Bom dia, Fael. Tudo bom? Infelizmente, a gente não vai conseguir parar com o Monark. A gente vai continuar. Espero que vocês assistam mesmo assim. Sei que vocês estão de recesso, estão de férias, mas gostaria que vocês prestigiassem o meu trabalho. Depois eu dou um pulo aí na sua casa, levo um pão de queijo pra você. Desse jeito mesmo.
Ele é meio assim, né? Ele colocou embaixo, assinado, Ruhu, que é o apelido que deu pra ele, né?
Isso, Ruhu. É Ruhu ou Curtizinho? Ele gosta de ser chamado assim.
É isso. E aí agora a gente vai falar pra vocês dos episódios 7, 8 e 9. Olha só. Tapa na cara aí, 7, 8 e 9 de uma vez. Só que pra não ficar maçante, quando a gente tem vários episódios aqui, nos últimos degustando, a gente acabou fazendo isso em alguns, tudo. para não ficar detalhando 100% e tudo, com as coisas que aconteceram, a gente faz aquele esqueminha nosso degustando, que é o esquema que bateu aqui, ficou mais fácil pra gente e também pra vocês que estão ouvindo, pra não ficar extremamente maçante. Então a gente fala dos três episódios ao mesmo tempo e vai pegando os assuntos, as coisas principais que aconteceram aqui. No caso aqui a gente vai pegar três tópicos, necessariamente é um de cada episódio, mas são os três tópicos fortes, eu acho, e debatem os três. E a gente vai misturando tudo os três e vai falando sobre esses três pontos e só bora, entendeu? Que é a maneira mais fácil que a gente tem aqui para falar de três episódios de uma vez. Então, Rafael, de costume que a gente faz aqui antes do nosso bate-papo mesmo, aquela pergunta rapidinha, aquele jogo, né, papum, que é o que achamos do episódio. Quem tá escutando a gente aqui desde o ano passado, aí pra você que no caso está conhecendo o Podverso a partir de agora, de 2024, Rafael e eu adoramos o primeiro e o segundo episódio. A gente acha, tipo, excepcional os dois primeiros. A qualidade, assim, ó, fora do nível. Tudo se encaixa da forma mais perfeita possível. Aí, a partir do terceiro, a coisa começou a dar uma engrolada foda, assim, né? Até engasguei na palavra. Começou a decair mais e mais. O terceiro, ele é legal, tem os seus pontos, mas já tem seus pontos fracos. Aí, depois, 4, 5, 6 são terríveis. O 7, que é o que a gente vai falar agora. Eu já tomei a minha opinião, né? O Rafael já vim depois. O 7, eu acho um bom episódio. Tá? Eu acho que ele é bom, pelo que vai contar, não é excepcional, mas eu acho ele um bom episódio. O oitavo eu já acho, tipo, sobe o nível. Eu assisti no oitavo e já falei, ó, aí tá indo, hein? Tá chegando o Monark lá do começo. E o nono é excepcional. Eu só acho que o nono é um pouquinho abaixo dos dois primeiros, mas tipo um pouquinho. Mas isso não tira o poder dele, porque o episódio 9 é muito bom. É tipo muito bom mesmo. E se eu fizesse um top 3 dos episódios, em terceiro é o 8, em segundo 9 e em primeiro os dois primeiros. E tu, Rafa?
Monark é assim, é uma relação aí meio estranha que a gente tem com essa série. Porque ela começou ótima, começou a decair, fez um valezinho ali e agora começou a subir. A partir do 7 começou a subir. O 7, 8 e 9 eu gostei demais. Gostei muito do 9, muito, muito mesmo do episódio 9. Episódio 9 pra mim, depois dos dois primeiros, é o melhor. Não tem comparação, é muito bom o episódio 9. Dá muito spoiler, né, vamos dizer assim, dos filmes, né? Fala muito dos filmes, mas também tem um ponto que eu quero falar depois, que eu achei muito estranho em relação ao filme, mas gostei demais do episódio 9. O 8 é muito bom também. O 7, eu gostei, não é ruim o episódio. Em ordem do 7, 8, 9, o melhor é o 9, depois o 8 e depois o 7. Esses três.
Então a gente falou lá que a gente vão abordar aqui três pontos e vamos indo. Os três pontos meio que são os pontos principais de cada um dos episódios, mas a gente vai mesclando tudo aqui, como a gente já tá na parte do spoiler, você que já tá aqui, tá aguardando com a gente aí o último episódio, ou você tá aqui porque gosta de ouvir nossas pessoas falar suas groselhas aqui. Mas vamos começar, Rafael, falando sobre o ponto MEI. O episódio 7, ele basicamente entrega pra você tudo de fato. Qual era o segredo da MEI? Aquele segredo que a gente tanto falou, das coisas que vinha e vai. Ah,
fechou o ciclo, né, dela, né?
Isso, fechamos o arco da MEI, é fechado aqui. Fechado assim, entre aspas, né? Porque ela não sobe da série, né? Ela continua nos próximos episódios. Mas o ponto de interrogação que tinha sobre MEI, ele fecha aqui no 7. Que é você descobrir de fato o que era, né? Quem que tava falando com a MEI no telefone e tudo. E agora vamos lá, Rafael. Todo esse segredo com a MEI que existe desde lá, acho que nos dois primeiros eu não lembro se teve alguma incógnita com ela. Teve sim. Teve uma ligação já, né? Tudo isso que tá rolando com ela desde o começo até o 7. Quando você descobre o que seria o grande segredo, que seria tipo a união de tudo isso, tirando um ponto que a gente descobre sobre ela, que é um ponto importante, que eu acho que a gente tá falando enigma para deixar as coisas um ponto aqui. Eu acho que você entendeu qual que é esse ponto. Que é um ponto do episódio 7 que é importante para o futuro. Mas tirando esse ponto em relação à MEI, tipo, esse segredo da MEI, o que você achou, tipo, da revelação, assim? Do porquê que a MEI tá vendo?
Eu achei que fosse pior. Eu achei que fosse uma coisa pior. Eu achei que fosse um negócio tipo, nossa, ela fez um holocausto lá e fugiu. Eu achei que foi, pra ser sincero pra você, a atitude dela com a empresa, né? Que ocasionou o motivo dela ter saído. Modéstia aqui pra falar, né? A empresa tá ligada diretamente com um dos filmes, né?
É o ponto que eu falei.
Exatamente.
Ela tá ligada entre aspas, né? Porque a empresa que a gente vê ali...
Ela tá se formando, né?
Isso, que ela é a TAE, né? É porque tem duas siglas em inglês e português, eu me perco. Em português parece que era ETA e em inglês é TAE. T-E-A. Agora eu não lembro, gente. Isso. Mas era algum nome assim.
Elas são daquela empresa que se o nome agora. A empresa que vai fazer o coisa lá.
Apex.
Apex, isso. Assim, eu acho que foi meio que uma... Eu entendi o que, que ela viu, né? O que eles estavam fazendo tudo e tal. Mas a forma com que ela agiu eu achei meio infantil. Não sei dizer, sabe? Sim. A forma com que ela agiu com a empresa, eu acho que foi meio infantil. Não sei na minha opinião, né?
Eu acho que faz sentido, cara. Acho que uma pessoa que... É porque assim... Eu acho que bem que eu entendi o que você quis dizer. É porque a construção, a forma como se apresenta, não desenvolve muito os motivos dela.
Não justifica, é.
Porque assim, os motivos dela, se você pegar todo um contexto, é justificável. Porque se eu fosse um cara que mexe no computador horrores e começa a trabalhar numa puta de uma empresa, e eu descubro o que, que essa empresa faz, o teste que ela faz, que ali no caso ela faz teste com animais pra conseguir fazer toda a sua tecnologia, né? Ela encontra uns macacos lá embaixo, lá que estão aprisionados, com os aparelhos na cabeça lá, né? Eu, Josimar, eu teria feito a mesma coisa que ela.
Sim, mas ela foi movida pelo ego, sabe? Porque ela não tava fazendo o serviço que a outra falou que ela ia fazer. Aí o ego dela falou mais alto, ela foi querer caçar alguma coisa. Tipo, caçar
o peninho ovo. A atitude que ela faz, tipo, a forma com que eles mostram do que ela vê e o que ela faz, é como se ela fosse tipo uma ativista. Só que isso em momento nenhum é desenvolvido com a personagem. Não mostra esse espírito dela. Então acho que, e, tipo, fica meio jogado, igual você falou, é tipo do ego, sabe? Ela descobre alguma coisa sem querer. Bom, eu tô fazendo os testes nos animais aqui, sem querer. Eu não tô fazendo o que eu quero, então, tipo, vou jogar isso no ventilador, mano. Vou destruir a empresa aqui, sabe?
Todos os personagens que tem na série, eu não gosto desse personagem dela.
É porque eu acho que é mal construído, tá ligado? Eles fizeram todo esse enigma e, tipo, whatever, sabe? Entendeu?
Exatamente.
Porque o enigma dela, tudo que ela faz, tudo que tava desenvolvido, na realidade, ela só pra você, no final, a mulher conversar, é tipo, o acordo da empresa ser feito com a Monark, pra poder limpar o nome da May. É tipo, é limpo, né, o nome dela, o acordo é feito com a Monark pra ela conversar com o cara e falar, agora que a gente tá conversando e tudo e tal, então a gente vai, agora a gente consegue fazer as coisas, aí vai, tipo, ó, novo nome da empresa vai ser aqui, ó, Apex. Que é nada mais nada menos que futuramente a empresa que constrói o Mechagodzilla.
Exatamente.
Entendeu? Saca? Então, tipo, pra mim ficou isso, sabe? Tipo, cara, o Mechagodzilla tá lá, o Godzilla vs Kong não aprofunda muito isso, tipo, a construção do Mechagodzilla só mostra que a turma já tava fazendo. Então a série aproveitou que tava tendo todo esse tempo de construção pra fazer isso, ó, vamos jogar o Mechagodzilla em algum momento. Só que,
por mais aí,
a hora você vê a Apex lá, ah, caraca, da hora. Mas eu acho mal construído, tá ligado?
Pareceu um embrião ainda da Apex, né? Isso que a gente falou da empresa, a Apex, que vai construir o Mechagodzilla, é mais uma coisa que vai corroborar o que a gente tá pensando, que vai conseguir a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Preste atenção nessa parte que a gente tá falando, tá, gente?
Mechagodzilla. Mas basicamente assim, tipo, o episódio 7 é isso. É, a Mia é sequestrada e durante o episódio vai tendo esses flashbacks. A Kate tenta...
o episódio é focado nela, né? É isso. Só nela, praticamente, o episódio. É,
aí ela tem uma família, o nome verdadeiro dela é Cora, beleza e tal. Ela não pode voltar pra família por causa disso, que ela tá fugindo dessa empresa. É, quem ela tá falando no telefone aquelas vezes todas que a gente viu era a irmã dela mais nova. Então tem toda essa construção até chegar no final, né? Tipo, de a Kate pedir ajuda. E só a Monark consegue, tipo, livrar a Cora, a May, de tudo isso, igual a gente falou, eles fazem um acordo, que aí é criado a Apex. Depois, a partir disso, eles voltam lá juntos, a May junto com eles, e eles
seguem. De novo, ela atrai eles, né? Subjetivamente ali, ela fez um outro acordo com a antiga chefe dela, né? Então, por isso que ela é um personagem que eu não gosto, sabe? Tipo,
eu acho que é um personagem jogado, tá ligado? É um personagem que é feito pra ter um monte de incógnita, um monte de coisa, e no final é isso, sabe? Ela tava mexendo lá com os planos, ela guarda os planos da Monark junto com ela, aí nesse episódio você descobre que ela tá fazendo isso só pra tirar uma vantagem lá na frente, pra conseguir se safar com essa empresa. E sabe, então, tipo, são várias coisas que vão vendo que, beleza, a gente consegue entender como ser humano. Só que a série não desenvolve isso muito rápido, entendeu? Então acho que é, tipo, muito rápido, assim. É uma maneira muito... É muito mal construído. Depois disso, eu não sei. Tanto que parece que morre tudo o passado dela e ela vira a May normal, né? Que a Kate vai chamar Cora e fala pra ela, não me chama de Cora, me chama de May. Então, tipo, parece que Cora não serviu pra nada, sabe?
Toda... Exatamente, tipo, toda aquela construção que teve foi pra nada. Eu acho que essa menina ainda vai ter um papel importante na Apex ainda.
Seguindo aí, depois disso, a gente tem meio que duas coisas que... dois pontos que quase se unem ali. A gente tem o plano do Shaw. É, o episódio 8, ele inicialmente, ele tenta pintar pra você que o Shaw é meio que o antagonista, né? Eles meio que transformam ele no antagonista da parada. Ah, meu, era ele desde o começo que tava querendo fazer as coisas e tal... Até eles desenvolvendo todo esse ponto, né? Tava na cara que não era ele que era o antagonista da parada. Mas é que ele se transforma aquele ponto, né? Tipo, aquela virada de roteiro, tudo. A ponto de quando o próprio Kurt Russell vai conversar lá, mais pra frente, junto com a Kate, parece que ele conversa de uma forma canastrona, né? Como se ele fosse o vilão da parada. Porque é a construção que o episódio quer te fazer. Mas, na realidade, não é, né? O plano do Kurt Russell... Kurt Russell, ó. O plano do Shaw. É, o plano do Cucu, destruir. Destruir todas as entradas para o mundo dos Titãs. E aí a gente tem uma coisa que é abordado na série muito antes. Segundo a linha dos lançamentos, né, da franquia, o Godzilla vs. Kong, nada é dito. Godzilla vs. Kong, ó. O Godzilla Rei dos Monstros. Só lá no Godzilla, Godzilla vs. Kong, que a gente descobre que esses Titãs, eles vieram de um outro mundo. De um mundo abaixo de nós, né? Tipo aquela coisa do... Ela veio dali. E eles abordam isso na série já, tipo, muito antes, assim. Já antes de todos os acontecimentos que a gente vai ver da catástrofe lá, do Rei dos Monstros. Então, o que, que ele quer fazer? Ele quer destruir as entradas, porque ele meio que entende, desde lá do começo, que o Godzilla, ele não é ruim. Ele não tá atacando eles porque ele quer destruir tudo. Ele tá impedindo de que eles vão pro mundo deles.
Tá tentando manter
um
equilíbrio.
Exato. Né? Existe um equilíbrio entre esses mundos, essas criaturas. E essas criaturas, elas mesmas abrem um portal que elas acabam, né, parando ali no nosso mundo. Isso fica. E a gente entende isso, esse ponto, de por que, que o Godzilla não fica aparecendo todo dia, né? Por que, que toda semana não tem o Godzilla aparecendo? Porque o portal não é assim, né? Não é, Doutor Estranho? Vou lá e faço um negócio e abro o portal. Não é, tipo, é um pouco mais complicado de abrir o portal para o mundo deles. E o que ele quer fazer é isso, ele quer impedir isso. Porque se da mesma forma que os Titãs conseguem vir para o nosso mundo, a gente consegue para o mundo deles. E a gente sabe que isso pode causar. E é o que ele quer impedir. Mas é claro que acontece todos os poréns ali, né? Todas as catástrofes possíveis. E durante essas explosões que ele está tentando fazer, né? Que esses buracos sumam, é claro que os nossos queridos mocinhos e mocinhas vão parar dentro do mundo dos Titãs, né?
É, a Kate, o Kurt, o Shaw e a May vão parar lá no mundo dos Titãs, na Terra Oca, né?
Exato.
Mas uma coisa que a gente vê também é tem volta, né, aquela questão deles, dos flashbacks, né, da década de 50, né? E a gente acaba percebendo também. O Hiroshi não é filho do Bill Randa.
Ele é filho do Zé Ninguém do Japão, né?
É filho de um cara aleatório do Japão lá, aquela, um peguete da moça lá, que faleceu, né, na verdade, né? Ele morreu, né? Corta toda a teoria de que poderia ser filho do Shaw, né, tudo e tal. Porque no episódio 8, se eu não me engano, mostra que eles tiveram um affairzinho, um momento ali entre eles, o Shaw e a Keiko, né?
É, pra mim, o que acontece? O romance, o feeling, a química, era Shaw e Keiko. Desde o começo, desde o primeiro episódio, saca? E o que eu entendo ali, o Randa, o Bill, ele meio que fica com ela, porque a gente sabe a época que tá ela, uma japonesa nos Estados Unidos, mulher, com um filho, solteira. Então ele meio que, tipo, pra mim ficou assim, tipo, eles ficam juntos, entre aspas, né? Porque ela morre, mas a gente entende que eles ficam juntos porque ele bota o nome na criança. Isso não é dito, é só uma troca de olhares. Entre eles, depois que ele descobre que ela tem um filho, porque é o Bill que descobre. E é uma troca de olhares entre eles. Não é dito nada depois. Depois, quando a gente volta no outro flashback, ela já tá morta, entendeu? Ela já tá falecida e o menino já tá um pouco maior. E já tá com o sobrenome dele, tá morando com ele. Então, assim, eu acho que caso mesmo, eles não tiveram. Ele bota o nome nas crianças por esse motivo, entendeu? Mas eu acho que talvez o sentimento dele por ela seja outro, mas o dela por ele não era. O dela era pelo Shaw.
Que é interessante, né? A forma com que foi construída foi muito bem feita, assim, essa parte. Novamente, né? Todos esses flashbacks aí da década de 50 são muito bem feitos. Não tenho que reclamar de nenhum deles. Muito só A da bomba que eu desenhei do Godzilla lá, antes deles saberem. Mas, ah, essa enfim.
É impossível. Esse erro aí não dá. E tem outra coisa também, a gente falou da construção da MEI. Isso aqui é um ponto do próximo episódio, mas acho que a gente já fala dele, porque acho que é irrelevante, sabe? A gente falar da coisa boa mesmo, do nono episódio. Mas acho que esse ponto é mega irrelevante pra mim, e eu achei que foi extremamente mal construído. Hiroshi, cara, esse personagem serve pra quê na série? Porque a gente tem sim uma construção, uma parada ali, tem umas coisas que acontecem, só que parece que ele cai de paraquedas nas coisas, sabe? E outra, uma parada extremamente mal construída que eu achei, é quando ele volta pra conversar com o filho dele. Eu jurei que aquilo era um flashback, cara. De tão mal construído que é, até eu prestar atenção no diálogo. Falar, não, mas isso tá agora. Ele falou do negócio do deserto. Mas sabe o que acontece de repente? Tipo, meu pai que tá sumido, de repente ele entra ali. E whatever, tá ligado? Eles têm uma conversa lá, ele fala que a menina tá morta, porque até então eles acham que ela tá morta e tal. E tem todo um porém. E eu fiquei, mano, me diga que isso é uma alucinação, sei lá. Eu achei muito mal construído, sabe? Esse reencontro dos dois. Eu achei muito bizarro.
Foi no episódio 9, né?
Isso, foi no episódio 9. Não sei você, mas eu achei, tipo, tão... Cara, tão, sei lá, tão...
Foi superficial, zoado. Né? Foi bem superficial. E no episódio 9, a gente descobre o porquê que o Shaw tem aquela aparência.
Foi, tipo, eu assisti na série, as coisas... acontecendo, na hora que porque assim, a gente falou do negócio do buraco, de eles caírem, né, tudo lá no buraco, aí no nono episódio aparecem eles, aparece primeiro o Shaw, em 2015, tá, vamos falar essas duas linhas do tempo, que senão vai confundir. 2015 aparece o Shaw acordando no mundo deles, tudo e tal, aí ele já tá com a MEI, aí eles têm todo aquele surto ali de ter caído naquele mundo, tem umas luzes que vêm junto, por causa da estática da abertura do portal e tal, e eles estão fugindo naquela loucura toda, ele explica pra ela como é que eles fogem, e ele fala pra ela, e ela fala, tipo, como é que você sabe dessas coisas, e ele fala, porque eu já estive aqui. E aí fica esse flashback e vai e vem, porque lá em 62, isso já com a Keiko morta, eles fazem uma missão de mandar o Shaw e mais três tripulantes pra dentro do buraco, pra dentro do mundo oco, pra ver como é que é lá, porque somos humanos americanos, então vamos desbravar o desconhecido, antes que os russos façam. É isso que acontece. E eles vão pra lá dentro, e aí a gente descobre o grande plot, a grande coisa, meu caro Rafael. O tempo dentro do mundo oco é diferente do mundo lá fora. Ele fica minutos lá dentro. A tripulação morre, todos os três, seja por criaturas que começam a atacar ele, seja pelo próprio ambiente... E aí uma criatura abre um portal, o Shaw é sugado e ele volta, né, pra nossa terra. E quando ele volta, no caso isso é contado depois, né? Pra gente já mostra ele acordando no hospital. E a forma como aquilo vai construir ele acordar e ele andando me lembrou o Capitão América no Vingadores. Quando ele acorda pela primeira vez.
Não é no Vingadores que ele acorda pela primeira vez, é no...
Ah, é no próprio Capitão América, né? No próprio primeiro dele que ele acorda no final. E sabe que, tipo, me lembrou, daí na hora eu mesmo já comecei a matutar, assim. Cara, ele acordou alguns anos depois. Mas eu imaginei anos. Mas não, ele vem pra Terra no ano de 82. E a gente só tem essa prova quando aparece o Hiroshi, né? Que é o mesmo ator, só que ele tá sem barba e tal, sem bigodinho. O nosso querido Shaw ficou no mundo oco por minutos, mas lá fora se passaram 20 anos. Então ele acorda...
Horas, né, na verdade.
Ele dá a entender que ele fica horas, mas minutos, porque ele fala minutos, né? É que dá a entender que eles andaram por algum pedaço ali. Mas eu acho que deve ter sido no máximo uma ou duas horas. Não ficaram muito tempo, sabe? Eles não andaram pelo local. Porque por causa de um motivo que a gente vai falar no final. Se eles tivessem andado, eles teriam encontrado a certa pessoa lá. Que é impossível, entendeu? Eu acho que eles não ficaram muitas, muitas horas, não. Ficaram um pouco ali. Eles passaram 20 anos lá fora, então é por isso que ele envelhece. Quer dizer, ele envelhece, né? Mas é por isso que ele tem basicamente ali a aparência de uma pessoa de 60
agora
anos.
Agora eu vou falar um ponto que eles falam, mas na série eu achei estranho. No filme eles falam que quando eles vão entrar nesse portal, nos portais dos Titãs, eles têm que entrar dentro de uma máquina, de um veículo, porque o corpo humano não aguenta. Só o corpo dos Titãs aguenta.
Exato.
E quando eles caem no buraco, eles vão sem máquina, sem nada, eles caem lá. Tipo, tá certo que o portal é um pouquinho diferente do que foi aberto no filme. Do filme eles vêm por uma cratera, né, também. Então eles caem no espaço e tem que a inversão de gravidade lá no filme. Por isso que eles são esmagados, né? Muita gente morre.
Mas eles vieram de uma forma diferente. Talvez seja por isso que o corpo deles aguentou. Mas não explicou, né, muito bem essa parte. Que no filme fala uma coisa e na série aconteceu outra.
É que na própria série já acontece isso, né? Na própria série, eles vão numa nave. Em 62, eles vão numa nave. Só que quando ele volta, ele é sugado pra dentro do portal. Então é ele, ele é sugado e acorda lá. E acorda no nosso mundo. Tanto que quando aparece ele andando, ele tá todo sangrando, né? Ele tá todo machucado e tá sem capacete, ainda por cima, tudo e tal. Então, tipo, ele volta pro nosso mundo sem máquina. O único ponto, talvez, é os três, quando eles vão pro mundo oco, eles caem lá e eles estão limpinhos, né? Eles estão, tipo, muito limpos, assim. Não sofreram corte, não sofreram nada. Eles só atravessaram, sei lá, um buraco quântico, sei lá como é que pode ser isso. E eles estão relax, saca? Eu não sei como é que vai ser dito isso, né? Mas... de fato é meio estranho, mas a própria série já faz esse ponto aí do que o filme coloca, né? Mas basicamente eles estão dentro desse buraco e agora eles vão ter que descobrir como é que sai do mundo oco. E mais, o episódio acaba ali, porque até então a gente viu só os dois, né? A gente só viu o Shaw e a May andando e eles estão procurando a Kate. Até que o final do episódio mostra a Kate acordando, ela é atacada por um javali bizarro, mutante, sei lá. Cheio de árvores, sabe? Aqueles negócios lá. E ela é salva por alguém que tá com uma flecha. E a câmera faz toda aquela...
zoom.
Aquele zoom mexicano. Que, é claro, é a Keiko. A minha querida vovó me salva. E a minha avó é, sei lá, mais nova que eu. E aí agora a gente vai pro último episódio, que vai ao ar nesta sexta-feira. E a gente vai ver o que vai acontecer. Como é que vai ser. Rafael e eu tivemos uma conversa em off. Que a gente acha, e isso precisa acontecer, não sei se da forma que a gente falou, mas isso precisa acontecer. Quando eles saírem do portal, né, sair do mundo oco, que a gente sabe que vai sair, tem que ter passado anos afora. Se não passar, a série, tipo, acabou com a própria teoria dela mesmo, né? Então alguns anos tem que ser se passado. É impossível.
Eu acho... Que quando eles saírem, eles vão sair depois do evento ou durante o evento do Godzilla e Kong. Godzilla vs Kong.
Exato.
Como tem a imagem do Godzilla brigando lá na Terra Oca lá,
isso.
Eu acho que vai ser depois do Godzilla vs Kong.
Tem esse porém, porque vamos supor, eles pegam e saem durante o Godzilla vs Kong. Mas o Godzilla vai aparecer no último episódio da série, né? Então como é que o Godzilla deu um pulinho rapidinho lá? O portal voltou aqui. Entendeu?
Eu acho que vai ser... Sabe por que eu acho que vai ser depois?
A não ser que eles voltem no Godzilla 2, o Rei dos Monstros, e eles foram responsáveis por trazer ele de volta lá no segundo filme. Eles que abriram o portal que fez ele voltar. Mas sabe?
Pode ser, mas eu acho que vai ser depois do Godzilla vs Kong. Não sei, eu tô achando, tá? Eu acho que vai ser uma forma de mostrar... a evolução do Godzilla, talvez, porque ele tá diferente lá no novo filme.
É, mas aí tem um ponto de que os criadores falaram que eles têm ideia pra múltiplas temporadas. Se você já pega e já avança, tipo, ele saindo aqui no final, já após Godzilla vs Kong, você não sei se você mata alguma história, entendeu? E você já matou todos os filmes. Porque até então esse filme ele só abordou de maneira rápida Kong, filme de 2014, né? Que é o Ataque. Ele mata o segundo filme do Godzilla, né? Faria sentido. Eu acho que vai fazer mais sentido se eles voltarem, tipo, pós o segundo filme. E daí a Monark já tá mega gigante e tal. Principalmente porque teve um ponto que a gente não falou aqui, mas a Monark, ela se revelou pro mundo, né? No oitavo episódio. Sim. Tipo, ela se revelou pro mundo do que ela faz, qual que é o objetivo na Monark e tudo e tal. Então, tipo, agora as pessoas têm conhecimento da Monark. Por isso que depois a gente entende como é que ela tá gigante daquele jeito no segundo filme do Godzilla. Tipo, eles acordarem, não. Eles virem pro mundo. É porque não vai ser uma passagem muito grande, né? O Rei dos Monstros é 2019. Eles estão ali em 15. Então, tipo, eles voltariam 4 anos depois. Eu não sei como é que eles vão fazer, cara. Mas passagem de tempo de, no mínimo, ali uns 2 anos vai ter que ter. Porque o Shaw não ficou tanto tempo assim. Se passaram 20 anos.
Isso é verdade. Eu acho que vai ser rápido esse episódio deles lá dentro. Eu acho que eles vão sair mais rápido do que a gente pensa, porque senão...
Acho então que vai ser tipo...
Não faz muito sentido.
Ao começo, mudou?
É, eu acho que eles vão encontrar a Kate só rapidão e a Keiko, só que eu acho que provavelmente a Keiko não vai querer sair de lá.
É, mas ela vai. Eu vou dando spoiler pro Rafael aqui. E pra quem tá escutando, talvez já até assistiu o último episódio. Não é um teaser, né? É um sneak peek aí da Apple de um minuto. E nesse sneak peek mostra eles entrando nessa antiga nave do Shaw. Os quatro, e a Keiko já tá com ele. Ele até faz umas piadinhas. E entra os quatro na nave pra, tipo, sair na nave ali. Aí na hora que eles estão pra sair, tipo, eles vê no fundo, que seria, tipo, parece a abertura de um portal no fundo. Parece voando aquele morcegão lá. Morcegão vindo, tipo, o morcegão tá vindo em direção deles, aí o sneak peek acaba. Então, o que pode acontecer? Essa cena vai ser no começo, provavelmente os primeiros 10 minutos ali vai ser a Kate conversando com a avó dela, descobrindo que é a avó dela, aí a avó dela vai descobrir ou não que ela tá ali dentro já fazem décadas, que se passaram lá fora, só que pra ela provavelmente se passou talvez alguns dias só. Aí vai ter o reencontro, vai ter aquela conversa, só isso aí, você leva uns 10, 15 minutos do começo do episódio. Só esse reencontro de todo mundo. Só lembrar que a nave ainda tá lá, eles pegarem e o bichão vir. Aí provavelmente aquela cena que a gente viu no trailer antes, o Godzilla tá brigando com esse bicho voador aí. Porque ele pega as asas dele na mão. Quando passa esses segundos que o Godzilla tá lutando com ele, a gente sabe que é no mundo oco por causa do céu, todo cheio de luzes coloridas. E ele tá brigando com esse bicho voador, então provavelmente isso vai ser no começo, sabe? De alguma maneira esse bicho aparece, o Godzilla vai ali e vai brigar com ele e eles vão atravessar o portal. Por isso que eu acho que eles podem ir parar, que o Godzilla pode acabar indo com eles, tipo, no portal sem querer, tá ligado?
Pode ser.
Mas eles teriam que voltar. É que o Godzilla aparece no segundo filme, quase do começo do filme em diante, né? Se eles voltam,
eu com acho Godzilla, que...
é que eles estão dentro do filme, né? Do segundo filme, né?
Eu acho que não é totalmente toda a Terra Oca que tem essa passagem de tempo diferente, porque no filme do Godzilla vs Kong, a galera começa a descer lá, né? Pra ficar junto com o Kong lá embaixo, né? O pessoal da Monarch.
É que no filme do Godzilla vs Kong, não é dito, né, que existe essa passagem de tempo, né? Se você fica muito tempo na Terra Oca, lá fora se passam anos, décadas. Isso foi a coisa da série. E se você pensar no filme, as pessoas ficam um pouquinho tempo lá dentro. Mas acho que não faz muito sentido, assim. Principalmente porque a Keiko tá nova, né? Não passou o tempo pra ela. Porque 60 anos lá fora? Não deu 60, né?
É, ou tem uma região diferente com passagem de tempo lá dentro, ou foi um furo, sei lá. Então,
a gente vai ter que descobrir nesse último aí, né? 56 anos lá fora, dado ali talvez um mês lá dentro. A gente vai descobrir na hora que ela falar, sei lá, quanto tempo ela tá ali dentro, e a Kate falar pra ela que se passaram quase 60 lá fora, a gente vai ter um pouquinho de noção de como é essa passagem de tempo. Aí você tem um pouco dessa noção, porque, pô, quase 60 anos, né, cara? Pra ela, é o que eu falei, deve ter sido semanas. Pra tempo de ela aprender a usar o arco, né? Já sei usar o arco e flecha aqui. É Lara Croft?
Do Legolas, né? Mas eu acho que esse episódio último aí vai ser muito bom. E eu acho que vai ser do mesmo nível dos primeiros, os dois primeiros, né? O 9 já foi quase nos níveis, então eu acho que pra dar uma graça a mais aí, eu acho que eles vão caprichar nesse décimo aí.
Ah, eu quero que seja do nível dos dois primeiros pra cima.
Acho que vai ser bom sim, porque esse é o episódio que vai consagrar a série, né?
E agora é isso, né? Feira, tá no ar aí pra quem tá escutando o nosso podcast na própria quarta ou um dia depois. Sexta-feira, o último episódio de Monark estará aí para todos. Segunda-feira que vem, Rafael, estaremos de volta para a nossa gravação, finalizar a série Monark e ver o que a gente achou. E aí na quarta-feira que vem a gente volta para dar o nosso veredito aí, o que a gente achou do último episódio, dar aquela passada do que a gente achou da série, e se talvez ela vai ter um futuro ou não.
E a gente queria saber também a opinião de vocês, o que vocês estão achando da série. Entra lá no Instagram do Multiverso da Geek, manda lá um direct pra gente o que vocês estão achando dos programas que a gente está fazendo, do podcast que a gente está fazendo, principalmente da série Monarch que a gente está fazendo agora, é o primeiro que a gente está fazendo esse ano. Então, dê sua opinião lá pra gente, fala o que vocês acharam. E é isso, galera.
Exato. Dê dicas aí pra gente, dê sugestões. Ah, vocês falam disso, vai estrear a série X, por que vocês não fazem degustando dela? Tamo aí, dependendo do...
Exato.
Tamo aí pra trazer, porque a gente sempre quer abranger o número máximo aqui de séries, mas como vocês sabem, não dá. Não dá pra lançar 3, 4 degustando por semana, porque é impossível. Tem outras coisas, tem outros podcasts que a gente faz aqui, então tem todo o nosso tempo fora daqui também. Então é um pouco complicado, mas a gente limitou esse ponto de ter pelo menos aí de 1 a 2 degustando por semana. A gente consegue ter essas, fazer pelo menos uma ou duas séries aí que vão sendo exibidas juntas. Mas tem alguma série que tá estreando aí, Pô, queria ver vocês falando dela tudo e tal. E a gente faz sobre. É claro que a gente acaba pegando um pouco mais essas séries desse universo, né? É geek, né? Porque é o que dá mais ponto de a gente teorizar, né? Porque tem séries que são excelentes, mas que não dá pra fazer muita teoria e tal. E a gente ia vir aqui falar só sobre a qualidade, sobre os outros poréns. Nada do que, por exemplo, pegar uma série e vir falar sobre ela inteira, sobre a temporada inteira. Uma dica aí, a gente fez isso no Degustando até agora, falar sobre uma série inteira. Então, das séries que estão estreando aí, ou até alguma série que estreou no passado, as que vão estrear. Ó, eu queria que vocês falassem dessa série X, a Netflix, que, por exemplo, que é uma que lança a temporada de uma vez, pra gente acabar fazendo. A Echo vai ser a primeira que a gente vai falar da temporada inteira, porque a série vai ser lançada de uma vez lá no Disney Plus. Então ela vai ser uma que a gente vai falar de uma vez. Não vamos falar dela no lançamento, já dando um spoiler pra vocês. A gente vai falar aí umas duas, três semanas após o lançamento, porque a gente vai finalizar primeiro aí o Godzilla, né, o Monark, e a outra série que a gente começa amanhã. A gente vai finalizar elas, para depois a gente vir falar sobre a Echo, hein? Sobre a série inteira da Echo, o que a gente achou sobre ela, que no caso a Echo aí já estreou no Disney+, né, então já estão assistindo já também. Mas é isso, muito obrigado aí, nos encontramos no próximo, lembrando, amanhã tem Degustando aí, série nova para vocês, a Alissa como host, batendo um papo maneiro aí, e sexta-feira, passando de nível de volta.
Valeu, galera!